coração que você se emocionou e chorou? Qual foi a última vez que você olhou para a cruz e lembrou da cruz, numa ceia, orando, e a emoção tomou o seu coração? Verdade é que quando nós nos afastamos do Senhor em oração, o nosso coração se esfria, o nosso amor se torna gélido, se torna distante, indiferente, como um casal que convive um com o outro, que não trai, que cumpre as suas obrigações, mas não há mais afeto, não há mais carinho, não há mais admiração. Tiago está dizendo que se eu me dedico à oração, em primeiro lugar, Deus vai trazer conforto e alegria soberana. Eu já contei isso aqui outras vezes, mas eu vou retornar. Primeira vez que nós fomos na África com um grupo de membros da minha igreja no Japão, eu fui pastor no Japão por 7 anos, e a maioria deles viviam a vida inteira no Japão e com muito conforto. Quando nós chegamos numa aldeia pobre, com o templo feito de barro, sem qualquer estrutura, sem luz elétrica, e aqueles crentes oravam com fervor na ceia, e oravam e exultavam, os jovens oravam com fervor, não tendo uma roupa para vestir, as meninas, adolescentes, jovens, usavam uma camisa rasgada, sem sutiã, sem nada, não tinha estrutura, zero, mas oravam com um fervor e uma alegria que contagiava. O líder de louvor da minha igreja no Japão, Mateus Hideki, chegou para mim e disse com lágrimas nos olhos: pastor, eles não são pobres, pobres somos nós, nós não sabemos que alegria é essa, nós não experimentamos, nós estamos numa terra que tem tudo, fartura de tudo, e muitos aqui conquistaram nessa terra o que nunca sonharam conquistar no seu país de origem, mas a pergunta é: como está a sua alegria, o contentamento, como está o júbilo no seu coração? E todos já tivemos tempo de fazer o seguinte diagnóstico: as conquistas materiais não nos deram a felicidade exultante que nós achávamos que daria, apenas Cristo em sua glória e esplendor pode trazer exultação, prazer e deleite para as nossas almas. Mas aí Tiago, que está escrevendo a cristãos perseguidos, lembre, Elaine, esses cristãos estão debaixo de perseguição. Tiago falou no capítulo 1, ele falou no início do capítulo 5, ele fala dos ricos que estavam oprimidos, e quando alguém te oprime por muito tempo, o nosso coração se abate, nós ficamos fracos. E aí um segundo princípio que nós encontramos é que, além da vida de oração trazer conforto, a vida de oração traz restauração. A vida de oração traz restauração, traz cura. Versos 14 e 15, vamos ler juntos? Vamos juntos? Há alguém doente entre vocês? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja e que estes orem por ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Além disso, se houver cometido pecados, ele será perdoado. E aqui, irmãos, para que nós possamos fazer uma boa hermenêutica, uma boa interpretação do texto, nós precisamos, Eliel, olhar o contexto. O contexto, Tiago não está falando de enfermidade física, ainda que Deus pode curar e operar milagres em qualquer doença, e nós cremos nisso, e nós oramos e já vimos Deus fazer. Mas o contexto, Pamela, Tiago está falando de doença do coração. É quando alguém te oprime tanto que você está fraco emocionalmente, você está abatido. E o contexto, Clóvis, aponta exatamente para isso. Alguns crentes estavam desanimados, estavam sem forças para orar, não é? E a palavra aqui para doente, a palavra grega astenel, que é traduzida 18 vezes como doença física, mas é traduzida 14 vezes também como fraquezas emocionais e espirituais. a exemplo de Atos 20, que nós não vamos ler. Então, o contexto aqui para Astenel, fraco, aponta que Tiago está falando de fraqueza da alma, fraqueza espiritual. Tiago está dizendo, se os problemas da tua vida te abateram de tal maneira que você não tem forças para absolutamente nada, que você não consegue orar por si só, o que, que você deve fazer, Hugo? Chama os presbíteros da igreja, e eles unjam com óleo em nome do Senhor, não é? A palavra ungir, que é a palavra aleifo, não é? Fazia parte de uma unção, de uma cerimônia no Antigo Testamento, mas também era usada em casas de massagem. Aqueles aqui que fazem trabalho físico, trabalham na construção, às vezes chegam em casa arrebentados. O analgésico tem o seu lugar cativo na sua cabeceira. Naquela época não existiam esses analgésicos, então o que era muito comum eram casas de massagem. Eles iam, Wesley, para casas de massagem e os terapeutas ali usavam um óleo aromático e massageavam as suas dores físicas. É exatamente esse o contexto que Tiago está dizendo. Você está com a alma doente? Chame os presbíteros, os líderes espirituais da igreja, aqueles que são maduros, porque pela palavra do Senhor, eles vão ungir a sua alma com óleo que vem do alto. Lembram do Salmo 23, a figura do bom pastor? Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice. Quando as ovelhas ficavam feridas, o pastor passava um óleo e ungia para que as feridas fossem curadas. Há algum problema em simbolicamente nós usarmos um óleo para ungir alguém que está doente? Problema nenhum. Problema nenhum. O poder não está no óleo, nós podemos usar como símbolo. Mas a minha compreensão do texto é, pelo contexto, Tiago está falando de modo simbólico das feridas da alma, e que os líderes espirituais são aqueles que podem orar por você na sua fraqueza. Um dos nossos grandes problemas, e todo mundo aqui já passou por isso, é que quando nós estamos abatidos, quando nós estamos fracos, nós vamos compartilhar as nossas dores com as pessoas que gostamos. Qual é o grande perigo disso? Nem todas as pessoas que nós gostamos estão preparadas para ungir as nossas feridas com óleo. Então, às vezes, a Yara vai chegar para a Georgina e dizer, Georgina, Diego, ele não está me dando mais atenção, ele só trabalha de domingo a domingo, Diego sai de casa às 5 horas da manhã, volta às 11 horas da noite, não é? E eu já estou dormindo, Diego está ausente, Diego está distante. Só que Georgina, ela é nova convertida, Georgina vai dizer, um homem desse não te merece não, você é tão nova, tão bonita, não, Deus quer que você seja feliz, larga esse homem e segue tua vida. Assinado, Satanás. Georgina teve até boa intenção, mas qual é o problema? O problema é que de boa intenção, não basta, e essa é a orientação. Tiago diz, você está doente, procure os presbíteros, são aqueles treinados na palavra, são aqueles que conhecem com profundidade, e são aqueles que além de conhecer com profundidade, foram avaliados pela igreja e eleitos como pessoas de caráter. Yara vai poder procurar a Elder Maria Elisa, ou Elder Ariadne, e abrir o coração, e Elder Maria Elisa vai dizer, vamos orar por ele, vamos orar por um despertamento, vamos orar para que Deus, e orar, e a palavra de sabedoria vai diminuir a raiva e trazer o que ao coração de Yara? Cura, alívio, alento. Quem são os líderes que massageiam espiritualmente as feridas do seu coração? E eu estou perguntando, líderes espirituais. Pastor, não conheço ninguém, me procure. Eu tenho uma lista de pessoas que eu posso lhe indicar. Elas são perfeitas? Não. Elas podem falhar? Claro, todos nós. Mas são homens e mulheres de caráter que terão discrição e lhe ajudarão. É nesse contexto. Essa semana eu fui fazer uma visita no hospital para uma membro da nossa igreja, 91 anos. Algo glorioso, até compartilhei um vídeo, alguns de vocês viram. E tinha outras pessoas visitando. E dentre outras pessoas, tinha uma mulher que disse: pastor, eu passei por um momento terrível na minha caminhada espiritual, onde eu tive uma gravidez indesejada, infelizmente não vigiei, caí e engravidei. Sofria pressões para em relação à criança, e eu estava em desespero. Eu já estava com a vida difícil, com uma nova criança a minha vida era inimaginável. E a minha mãe dizia: ore, mas eu não conseguia, eu não sabia o que falar, eu não sabia o que dizer. Foi quando a minha antiga igreja, com os líderes, começaram numa escala a me visitar, e todos os dias uma vinha e orava e ministrava uma palavra de cura, orava e ministrava uma palavra de esperança, até que depois de 15 dias, o Espírito Santo sarou as minhas feridas e me deu forças, e eu posso dizer que Deus me levantou e que os meus filhos são a maior bênção que aconteceram na minha vida. Deus tem cura para o seu coração. As pessoas te feriram, o mundo te feriu, Deus tem cura para o seu coração através de pessoas imperfeitas. E é exatamente esse o terceiro e último ponto do fruto da oração. A vida de oração traz comunhão e cura. Eu vou repetir. A vida de oração, ou o fruto de oração, traz comunhão e cura. Verso 16. Vamos juntos? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem a oração de um justo, poderosa e eficaz. Tiago falou da oração individual, Tiago falou da oração dos líderes, agora Tiago está falando da oração corporativa, quando os crentes oram como um corpo. E é por isso que em todos os nossos cultos nós temos, antes da pregação, a música de confissão, onde nós oramos confessando os nossos pecados. Aquele que diz que não tem pecado, mente a verdade, não está nele. Mas eu preciso de pessoas que estão fora do meu problema. Yara precisa de alguém que está fora do problema dela com o Diego. Alguém que pode, de fora, com maturidade espiritual, discernir, orientar corretamente e orar por Yara. Nós somos imperfeitos, mas a Bíblia diz que nós precisamos carregar a carga uns dos outros. Deus estabeleceu como um mandamento. Deus pode fazer de modo direto? Pode. Mas na doutrina da providência, Ele escolheu, minha irmã Regilene, a oração como um dos meios que Ele usa para cumprir o seu propósito. Muitas vezes, na sua caminhada, Deus vai usar a oração da igreja, a oração do povo dEle, para cumprir o propósito que Ele estabeleceu. E é por isso que nós oramos, se for da vontade de Deus, para que Ele faça. É por isso que nós impomos as mãos sobre divina no tratamento do seu câncer, crendo, e estamos vendo o Senhor agir. Nós fizemos o mesmo com a Adriana, oramos intensamente e vimos Deus curar a Adriana. Estamos fazendo o mesmo com o Wesley, semana após semana, oramos, impomos as mãos e cremos que veremos Deus curar o Wesley. Por quê? Porque a oração de um justo é poderosa e eficaz, é mandamento. Deus fez e continua fazendo grandes coisas, mas deixa eu lhe perguntar, como é que anda a sua vida de oração? Qual foi a última vez que você orou como igreja? Eu tinha ovelhas no interior da Paraíba, no sertão da Paraíba, que andavam, irmãos, 7 quilômetros a pé, em estrada de chão, saindo de um sítio, para participar de culto de oração às terças-feiras. Depois de um dia inteiro trabalhando no roçado, na enxada. Alguém aqui já trabalhou na enxada? Quem trabalhou sabe que é um dos trabalhos mais cruéis. E estavam lá e diziam: pastor, eu preciso orar com a minha igreja, porque isso alimenta a minha alma. Eu preciso estar com o povo de Deus, porque isso traz cura. Qual foi a última vez que você participou de um culto de oração? Você orou tanto para Deus te trazer para esse país, para que Deus abrisse portas? Será que Deus te trouxe para cá para que você ficasse longe dele? Para que você não orasse? Para que você não congregasse? Para que o conforto e o dinheiro dessa terra te levasse para distante dele? Pense nisso, irmãos. Deus tirou Israel da terra que manava leite e mel, porque o coração de Israel se distanciou dele. E se preciso for, Deus nos presenteará sim com aflições, para que nós voltemos aos pés dele, porque ele quer que nós experimentemos a ele e a presença dele como maior riqueza. Nós voltamos o culto de oração para a igreja, e foi uma bênção nos lares, mas nós entendemos que nós precisávamos orar mais, e nós já estamos há mais de um mês, joelhos no chão, 30, 40 minutos, 50 minutos de joelho no chão. Nunca orei isso, pastor. Venha, você vai experimentar. E eu digo, Deus tem abençoado o meu coração. Líderes, como é que vocês vão orar pelos outros, se vocês não oram como igreja? Que autoridade eu tenho? Que autoridade eu tenho? Crentes, como vocês vão falar que Jesus é a alegria do mundo, se você não consegue mais se alegrar num culto? Quando eu canto as canções, isso não toca a minha alma. O culto público é um reflexo de como anda a minha comunhão com Deus no dia a dia. A culpa não está no louvor não, que é frio, no músico que é ruim não. A culpa está no meu coração, que está frio. E eu preciso que o Senhor o aqueça. Para encerrar, vamos ver um vídeo enquanto o ministério de louvor toma o seu lugar para a última canção. Vamos ver um vídeo de como Deus usa a oração do povo. Eu já mostrei esse vídeo aqui alguns anos atrás, mas ele é digno de ser assistido novamente.
A fome continua, não por alguns dias, mas por semanas, meses, anos. Você não consegue se livrar dela. Outra sensação contínua é o frio incessante. Um frio terrível. Às vezes, eu sentia como se a minha circulação sanguínea fosse parar. Eu estava impressionado com o meu poder de resistência. Porque, sem dúvida, eu deveria ter ficado gravemente doente ou morrido há muito tempo. Certa noite, fui atirado numa cela com uma janela quebrada. A KGB estava determinada a fazer um experimento e me congelar. Depois eles diriam: ele quebrou a janela da cela e morreu de frio. Eu me desesperei. Pensei comigo mesmo: Deus realmente me deixou? Fui completamente esquecido e abandonado? Meus anos de sofrimento foram em vão? E no meu desespero, comecei a orar. Normalmente eu orava em silêncio, mas naquela noite eu comecei a clamar a Deus em voz alta. Deus, o Senhor me deixou? Minhas lágrimas brotavam de um coração em total desespero.
Certa noite eu tive um sonho. Nele foi me dito para orar por Alexander. Eu não tinha ideia de quem era ele. Mas eu disse à minha igreja e começamos a orar por ele.
E naquele momento, senti de repente um calor físico palpável. Não do tipo que vem de um aquecedor, mas quando como uma mãe aperta uma criança com frio no peito e a aquece com a respiração consoladora de compaixão. Era um calor humano muito vivo. Ele penetra você como se perfurasse o seu coração. E de dentro do seu coração brota uma fonte da qual flui a paz. Uma impressionante, maravilhosa e reconfortante paz. Senti um toque muito amável e fraterno. A mão cuidadosa de alguém tocou meu ombro. Eu senti isso de verdade. E esse gesto traduzia as palavras: você não está sozinho. Você não está abandonado. Estamos com você. Compartilhamos do seu sofrimento. O calor era a energia que Deus me permitiu sentir fisicamente, representando o calor da oração na minha pele, no meu corpo. Como se as orações convertessem a energia do amor em energia de calor. A manhã seguinte foi um choque para os meus carrascos. Eles não conseguiam entender. Eu não estava apenas vivo, mas minha temperatura era a mesma de uma pessoa em condições normais. Ouvi um médico dizer a eles no corredor: é impossível. Não dá para explicar.
Cerca de 6 meses depois, recebemos uma carta da Portas Abertas pedindo para orarmos por Alexander. Assim, finalmente descobrimos quem ele era. Já estávamos orando há 6 meses sem saber nada sobre ele. Alexander havia começado um movimento cristão que se espalhou pela União Soviética. Por esse crime contra o Estado, ele foi preso num campo de trabalhos forçados no norte da Sibéria, o local da pena de morte.
Por favor, não se esqueça de mim.
Acontece que muitas pessoas haviam orado por mim.
Portas Abertas.
E fizeram isso exatamente quando eles me libertaram. A oração abriu as portas da prisão. E como diz o Evangelho, libertou os cativos.